Salve, salve, coelhada! Decadentes número 258 no ar. Vamos falar aqui de uma vitória que eu acho que deixou todo mundo, né, extremamente feliz. E estamos aqui hoje com convidados ilustres, o Dr. Anderson Racilan, para falar um pouquinho dessas impressões, deu essa moral para a gente aqui, participar um pouco, celebrar essa vitória. O Marcelo, que como mora em São Paulo, acho que ele está tendo uma alegria muito especial. E dos integrantes corriqueiros, Lucas de Leucas, da Guarda Graça, para poder fazer, já que os outros dois deram um atestado médico, acho, por celebrar demais ontem. Então, vamos começar. Eu vou começar a fazer uma pergunta para o Anderson, né? Que ele... Pô, ele estava presente lá ontem, né? Acho que ele pode contar melhor do que ninguém como é que foi esse clima para os jogadores, para o jogo, e como é que foi estar no vestiário, essa alegria toda para o pessoal. Então, qual é que foi a sua impressão ontem para o jogo?
Boa noite a todos, em especial para a nação americana aí. Todos nós estamos muito felizes, né? Acho que nunca na história da América nós tivemos tão evidência no Brasil como a gente está hoje. É muita alegria para a gente, é fruto de um trabalho gratificante, um trabalho que começou há 6 anos atrás, quando nós entramos no conselho, na diretoria do América, e trabalho sério, honesto, o reflexo é a longo prazo, e nós estamos colhendo os frutos que nós iniciamos plantando aí há 6 anos atrás. Hoje estão lá no conselho eu, o Marco Antônio Batista e o Fabiano, que somos remanescentes de 6 anos atrás, e na época nós decidimos transformar o América verdadeiramente num clube profissional, né? Mudamos completamente a fachada do clube, transformamos realmente o clube num clube profissional, sem amadorismo, sem apadrinhamento, e hoje é os frutos que a gente colhe. É muito orgulho, nenhum de nós tem o interesse de ficar aí vangloriando o nome individual de cada um. A gente quer o engrandecimento do clube, e aí esse é o fruto que a gente está colhendo hoje. Ontem foi um dia muito especial, o time muito preparado, foi muito bacana as torcidas irem até o hotel, fazer aquele trabalho maravilhoso, aquele apoio maravilhoso que foi feito para o time. Tudo aquilo contribuiu para que fosse um jogo maravilhoso. O América jogou muito bem, especialmente no primeiro tempo, já era para a gente ter saído vitorioso no primeiro tempo, e fomos abençoados, né, com aquele empate, com vitória. O vestiário foi com muita alegria, os jogadores estão muito empolgados, estão entusiasmados, e contamos com essa fé, com esse trabalho, e não vai parar mais, não. Nós podemos avançar ainda mais na Copa do Brasil, se Deus quiser. Apesar que o objetivo nosso sempre será o acesso.
Estão me deixando acreditar. E haja celebrações para as quartas, semis e finais aí. Vamos ver se o fígado aguenta, né? Okay. Tanta celebração. Bom, vou passar agora a palavra para o Marcelo. Você tem uma pergunta para fazer para o Anderson, Marcelo?
Primeiro, boa noite, né? Olha, o que eu achei muito importante na fala do Lisca, logo após o jogo, eu achei muito importante, é que ele vira uma hora e fala: olha, a comemoração acabou no ralo do banheiro. Ou seja, isso me deu a entender o seguinte: existe toda uma mobilização para a gente não perder o foco, que é exatamente o acesso. Óbvio, é muito importante tudo que o time conseguiu com essa classificação da série para a Copa do Brasil, é importantíssimo. A mídia que a gente está tendo, a evidência que a gente está tendo. Mas como que o pessoal está fazendo internamente para não perder essa mobilização para o Campeonato Brasileiro? Que afinal, enquanto o número mágico aí, faltam 9 vitórias e 2 empates. Acho que a gente não pode perder isso de vista, na minha opinião. Como é que vocês estão fazendo isso para não perder essa mobilização do time?
O Lisca é muito, muito preparado para isso. Ele acabou o jogo e literalmente acabou o jogo. O foco é o próximo jogo. Comemoramos, nos esbanjamos, festejamos a vitória, mas acabou a oração. Após a oração, vira a página e é o próximo jogo. E o foco é total, a concentração é total, e o Lisca é muito, muito preparado e muito especial para esse trabalho, viu? Ele foi um achado, foi uma escolha maravilhosa que nós fizemos. Fomos muito felizes na escolha do Lisca, e está sendo excelente para o América e também para o Lisca, porque ele nunca teve oportunidade. É um trabalho desde o início igual ele está fazendo hoje. Ele está sendo reconhecido no Brasil inteiro e, consequentemente, o América.
Racilan, e ainda sobre o Lisca, bom, a gente viu, não só hoje principalmente, né, mas já aconteceu em outras oportunidades ali, depois dos jogos do Mineiro, também depois do primeiro jogo contra a classificação contra o Corinthians, a gente vê uma mídia muito grande em cima do Lisca, fala-se de propostas que ele já recebeu e já recusou. Queria saber, assim, em termos de... até para a diretoria, né? Como é que está sendo, assim, lidar até com assédio para o profissional Lisca, né? Porque, querendo ou não, uma hora ou outra pode pintar uma proposta ali de um time e ele eventualmente querer sair, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o Racilan caiu.
Acho que ele não está te ouvindo.
Na verdade, a gente não está te ouvindo, Racilan. Acho que seu áudio ficou mudo para a gente aqui. Não voltou. Se para a gente tá mudo. Vai tentar sair e entrar de novo. Uhum. Mas bom, porque a gente tá vendo assim, né? Já chegou proposta do Cruzeiro, já chegou proposta do Curitiba, chegou proposta do... Quem mais que ele...
Ele falou que tem uma proposta de fora, né? Acho que lá do Oriente Médio também.
Teve uma da Arábia e assim...
Parece que teve do Botafogo.
Isso, foi Botafogo. É o time que eu tava tentando lembrar também, que rolou uma sondagem pro Lisca do Botafogo, assim. E ele já cantou a pedra também de meio que em tom de brincadeira de renovação, né? Acho que nesse momento, não sei se tem momento mais oportuno para isso, né?
Acho que voltou.
Voltou.
Mas tá mudo. Tá mutado.
Mas agora você tá no mudo, ele acha que você conseguiu. Isso.
Ah,
agora
isso. Conseguiu.
Tá me ouvindo agora?
Agora tô ouvindo. Voltando. Sim, sim.
Desculpa aí, a conexão caiu aqui.
Sem problema. Você chegou a ouvir a pergunta, Marcelo? Não ouvi. Tá. Minha pergunta era no sentido que a gente está vendo que o Lisca está tendo uma visibilidade, né, muito grande. Já teve propostas ali de Cruzeiro, já teve sondagem ali de proposta de Curitiba, Botafogo. Ele mencionou também que eventualmente teve alguma de fora. Ele já cantou a pedra, fez uma brincadeira a respeito de que está todo mundo renovando. Ele está querendo saber quando é que faz a renovação dele também. Quer saber como é que a diretoria está se protegendo, como é que eles estão vendo esse assédio que está tendo com isso, se está pintando uma renovação, alguma coisa assim.
Assim, antes de qualquer coisa, o contrato do Lisca é um contrato muito bem feito e tem uma multa que não é baixa, então quem quiser levá-lo vai ter que pagar uma multa, a multa é uma multa considerável. Mas independente do valor da multa, nós temos um acordo com o Lisca de um projeto inclusive para o futuro, que se não fosse esse projeto, esse compromisso que nós temos com ele, ele já teria saído. Então, ele confia na diretoria, ele confia no América. Você está vendo que é um clube sério. Aqui nós somos uns poucos clubes do Brasil, que aquilo que é combinado é cumprido, nós estamos rigorosamente em dia, aqui não tem atraso de salário. Então, tudo isso é uma garantia, não só para ele, mas também para os comandados dele, uma segurança que o treinador tem, de que os jogadores vão se dedicar e estão recebendo um dia. Mas nós já estamos conversando com o Lisca e com certeza a gente vai renovar ele para mais um ano aí.
Mas isso sim é notícia boa, né? E, bom, tá chegando, você tinha um compromisso agora no comecinho, a gente agradece essa disponibilidade que você teve para a gente, para poder falar essas palavrinhas no início. E você gostaria de ter algumas palavras finais, algumas considerações? Manda uma mensagem aí pro pessoal, antes de você conseguir arrumar o seu compromisso aí.
Vai cair na prova, dizer que eu também, mais do que todos aí, é muito gratificante. A gente se dedica ao América. Estamos sendo coroados aí, né? A gestão passa, especialmente a mim, do Marco Antônio Batista e do Fabiano Jardim.
Que cachorro!
Está ficando agora. Né? Nós terminamos o nosso mandato agora. Foi prorrogado até 15 de janeiro, 15 de fevereiro. Então, é muito gratificante para nós o que a gente conseguiu fazer com que o clube crescesse e mudasse de patamar. Então, hoje nós somos um clube reconhecido no Brasil inteiro pela seriedade, pelo profissionalismo que a gente conseguiu implantar no América. Só tenho a agradecer àqueles que nos ajudaram, colaboraram, confiaram na gente. A torcida, o tanto que a torcida nos apoia. Ontem, antes do jogo, eu e o Marco Antônio Batista, fiz questão de passar lá no bar da Sandrinha para tomar uma cerveja com a torcida. E falo isso com os nossos amigos aí que torcem para os nossos rivais. Às vezes eles não acreditam que o presidente de um clube vai num bar, num boteco, para tomar cerveja com a torcida organizada. Então eu falo com eles que o América é especial, o América é diferente, isso que é gratificante para nós. Então eu queria abraçar, parabenizar a torcida do América e dizer que pode sempre contar com a gente. A gente vai estar sempre junto, lutando em prol do agradecimento do América.
Não, isso é, a gente sabe disso, a gente está aqui na torcida para continuarmos assim, até para ano que vem a gente estrear na Libertadores também com o pé direito, né? Então vamos... estão nos deixando sonhar.
Se Deus quiser.
Então, obrigado, Anderson, pela disponibilidade aí. De
já dizia a música. Já dizia a música. Sonhar não custa nada.
Então, seguiremos sonhando aqui e haja celebrações até o fim do ano.
Então, oi, meu amor.
Um abraço aí.
Um grande abraço a todos. Uma boa noite. Estou aqui sempre à disposição. Um abraço.
Pode deixar.
Desculpa por até o final aí. Um abraço,
valeu, Anderson.
Abração. Tchau. E, bom, voltando, né, para falar desse jogo que nos foi tão feliz, que trouxe tantos momentos bons pra gente. Lucas, você quer fazer um resumo da partida?
Bom, posso fazer, né? Agora que a adrenalina baixou, a gente pode fazer um resumo do que foi o jogo, né? Mas assim, para começar falando do jogo de ontem, né? Falar um pouquinho do que foi, na verdade, o jogo de semana passada, né? A sensação que eu tive semana passada é que o América foi um time mais reativo. Né? O América na Série B tem o costume de fazer aquela marcação alta, né? De marcar a saída de bola. E no primeiro jogo contra o Corinthians lá, até o Lisca falou um pouco sobre isso, a gente estava tentando fazer isso, não conseguiu fazer bem, ele teve que recuar um pouquinho o time para a gente conseguir meio que ser mais reativo, sair mais no contra-ataque. Né? Já ontem, eu senti que no primeiro tempo a gente teve uma postura muito diferente. Né? A gente jogou contra o Corinthians como se fosse um jogo contra um time de Série B, assim, vamos colocar, no sentido que a gente marcando em cima o Corinthians, marcando eles lá na saída de bola deles, dificultando. Acho que foi o Bob Faria que falou, né, no intervalo do jogo. No primeiro tempo, o Corinthians teve, quase 100 passes errados, porque a gente marcava em cima deles, eles não tinham como sair bem com a bola. O Casares mesmo já tinha errado 7 passes antes dele machucar. Então, a postura do América no primeiro tempo foi muito bacana. Assim. A gente foi muito superior ao Corinthians, cara. Isso é impressionante a gente pensar, né? Como é que é um time de Série A, um time que tem, apesar de estar com dificuldade financeira, é um time que tem muito mais, um poderio financeiro muito maior que o nosso e tal. Então a postura da América, principalmente no primeiro tempo, foi assim, excepcional. Eu acho que se a gente tivesse caprichado um pouquinho mais, o Vitão teve uma chance de fazer um gol de cabeça, acabou não conseguindo aproveitar. Eu não entendi se ele tentou, na verdade, tocar para o lado ou se ele cabeceou muito errado mesmo, porque a bola não foi para o lado, alguém tentou pegar, depois não conseguiu. Teve um lance também, não vou lembrar quem que fez a tabelinha agora também, mas que tentou mandar para o Ademir no meio, o Ademir não chegou, e a bola foi no cantinho, quase que o Azevedo conseguiu pegar do outro lado. Então, assim, a gente, as melhores oportunidades de longe foram para a gente. A gente poderia ter saído, aproveitando as oportunidades, com 2-0 ali no primeiro tempo. Né? Então, foi um primeiro tempo de muita superioridade para o nosso lado. O time jogou muito melhor. No segundo tempo, eu achei que abaixou um pouquinho, a gente já não entrou com o mesmo ímpeto do primeiro tempo, talvez até fisicamente é difícil de você conseguir suportar os 90 minutos naquela mesma intensidade, né? Então o time não conseguiu manter o mesmo padrão do primeiro tempo, mas o Corinthians também não vinha tendo chances claras de gol. Assim, né? O Corinthians não estava aquele... Não virou o segundo tempo com muita superioridade a gente. Eu achei que, na verdade, foi o América que diminuiu um pouquinho o ritmo. Né? E num lance... Na minha opinião, um lance muito bobo, porque aparentemente não daria muita coisa ali, talvez chegasse na linha de fundo, não tinha muito para quem cruzar. O Anderson deu um carrinho, assim, ele tá com essa mania de fazer pênalti, né? Mas foi um carrinho besta ali, não precisava de ter feito aquela, de ter agido daquela forma no ataque. Acho que, se não me engano, era o Davó, lá do Corinthians, né? O menino da base lá. Fizemos o pênalti, tomamos o gol, mas, por incrível que pareça, eu não achei que o time sentiu tanto assim o gol. A gente continuou organizado, mas ainda assim sem aquela sem o mesmo poderio do primeiro tempo. E no lance que Mas assim, né, 1-0 pro Corinthians daria pênalti, o coração tava na garganta, né? Então, como é que vai ser essa disputa de pênaltis com o Cássio, que o Cássio não tem uma envergadura alta, né? Consegue chegar bem na bola, é perigoso, e a gente já tem um tempo que não tem goleiros especialistas em pegar pênalti, né? E parece que o Cavicchioli também não tá parecendo ser esse cara. Num lance que aparentemente não ia dar muita coisa também, foi um lançamento, me corrija se eu estiver errado, se não me engano, do Alê. A bola pro Ademir, não tenho certeza se o Ademir chegaria nela. O zagueiro estava de costas, a bola pegou na mão do zagueiro, aí vai ficar aquela discussão eterna se aquilo é pênalti ou não é. Segundo os comentaristas de arbitragem ali, a orientação nesse tipo de lance hoje da FIFA é para dar o pênalti, mas é um tipo de pênalti meio esquisito, né? Porque o cara não tava nem vendo a bola, mas enfim, deu pênalti, que bom, para mim foi pênalti então. Rodolfo pegou para bater, e é uma coisa que eu tenho comentado, assim, que o América já sofreu recente com não ter um cara. Assim, nos momentos decisivos a gente perder pênalti, né? Em 2018, lá contra o Fluminense, a gente teve aquele pênalti decisivo que o Rafael Moura não quis bater, o Luan pegou para bater e perdeu. Ano passado teve um jogo também contra a Ponte Preta, né? Que em casa também, que ele nos aproximaria, então até a gente entraria no G4 naquela ocasião, foi no meio da arrancada ali. Se não me engano, Azevedo também deu um chutaço ali no meio e errou o gol também. Mas esse ano, por incrível que pareça, a gente está bem seguro nesse quesito. Léo Passos, por incrível que pareça, a gente achou a função dele, bater pênalti, parece que ele bate muito bem. E o Rodolfo, com muita personalidade, pegou a bola ali na frente do Cássio, não se intimidou, bateu, a bola ainda pegou na pontinha da luva do Cássio ali, gol. E depois disso, o Corinthians tentou também, mas também não veio com aquele... O Corinthians não conseguiu dominar o América. O América se mostrou... apesar de não ter feito um segundo tempo como no primeiro, fez um segundo tempo também muito organizado. E conseguimos segurar até o final com uma certa, não vou falar tranquilidade, porque não tinha ninguém tranquilo, né? Mas assim, em termos de chance do Corinthians, o Corinthians não estava criando muitas oportunidades, o Cavicchioli não teve que fazer grandes defesas, e a gente conseguiu segurar essa classificação que, assim, no mínimo histórica, não tem muito o que falar, né? Chegamos nas quartas de final agora, passamos do Corinthians, passamos de tudo que é programa de televisão do Brasil inteiro, minutos, Lisca dando entrevista em tudo que é canto, então acho que foi um dia muito especial para a torcida, para os jogadores, para o Lisca, para o clube, né, de uma maneira geral. Muito bacana.
Marcelo, o que você acha dessa visão? Você concorda com isso aí? Para você o jogo foi nesse esquema? O que você tem a acrescentar?
Bom, vamos lá. As considerações desse segundo jogo, pelo menos as minhas, só vão até a hora do pênalti, porque depois eu desconsiderei tudo. Depois. Mas algumas coisas que a gente tem que começar a ver. São coisas pontuais, mas interessantes. O Anderson vem bem. A minha dúvida é se ele é estabanado ou se ele é azarado. Porque até então, ele está vindo bem, está substituindo, não vou dizer a altura, mas ele está vindo bem com o Messias do lado, que o Messias está jogando muito, muito a bola. O Messias ontem matou a pau. Nosso meio de campo funcionou muito bem, muito bem. Zé Ricardo, você pode questionar o Zé Ricardo em ações ofensivas, mas ontem, a gente está focando em ontem, e ontem, o que ele jogou, ele foi o dono do meio de campo na maior parte do tempo. E eu achei interessante hoje no grupo, alguém postou um comentário da rádio lá da Itatiaia, uma pessoa questionando, o primeiro tempo não foi tão bom. Para mim, o primeiro tempo nosso só não foi perfeito porque não saiu um gol. O Corinthians não existiu no primeiro tempo. O América, sabe, igual eu comentei aqui em São Paulo, se você trocasse de camisa, ninguém saberia quem era o América, quem era o Corinthians. O América dominou o primeiro tempo, dominou o primeiro tempo. E o que tá chamando muita atenção, eu vou fazer um meia-culpa aqui, que um tempo atrás, aqui no Decadência, eu brinquei que não dava para sonhar com acesso dependendo ou contando com o Ademir. O que está jogando, Ademir?
É verdade.
Eu estou pagando a língua todo jogo. O que está me chamando muita atenção nele é a personalidade dele. Primeiro jogo, o que ele fez com o Gil. E ontem, brigando. Aquele lance, aquele drible Cássio que o Fagner salva. Imagina se ele faz aquele gol. Então, acho que a gente jogou muita bola. Foi muita personalidade. E eu acho que isso é reflexo direto do treinador, por incrível que pareça. Eu era um dos principais críticos do Lisca. Eu acho que, o primeiro tempo nosso só não foi perfeito porque não saiu um gol. E só mais um detalhe, que é detalhe, mas eu acho legal a gente pontuar. Eu não sei se alguém reparou nisso, eu reparei. A hora que o Toscano entra, a atitude do Toscano, a vontade que ele demonstra. Nossa, cara, são caras como esse que o América precisa. É ele, o Zé Ricardo, o Juninho. Mas eu chego a ficar emocionado com a vontade que o cara entrou em campo. Não sei se alguém reparou, teve esse de olhar esse detalhe.
Demais. Inclusive, foi até um comentário que eu fiz sobre o último jogo, que pode parecer besteira, né? Mas assim, no América não é tão comum isso acontecer, infelizmente. No primeiro jogo, quando ele fez o gol, saiu comemorando, beijando a camisa, assim, com emoção. Não, você vê que tem uns caras que estão dão a vida para jogar, né? O Toscano é um cara desses, assim. Sobre o Ademir, você fez um comentário muito pertinente, porque realmente, assim, eu vi os... depois eu fiquei procurando em alguns programas de São Paulo, né? O Ademir ganhou o melhor em campo em algumas rádios de São Paulo no primeiro e no segundo jogo, né? Então ele tá chamando atenção pro Brasil inteiro. No primeiro jogo, ele teve um lance lá que ele limpou os quatro e fez um lançamento. E tá muito bem.
E olha, pelo que eu tô vendo aqui, não sei se a gente emplaca ele em 2021, não, viu?
Ah, com certeza. Ele, Messias, pô, o que o Messias tá jogando em termos de regularidade? Ele pega, sei lá, os últimos 15, 20 jogos do Messias. É difícil achar um lance que ele erra de fato, né? Então acho que para segurar esse elenco para o ano que vem vai ser até difícil, né? A gente já com acesso vai ser até difícil segurar uns caras aí, porque realmente estão jogando muita bola. E tem um comentário, eu vi esse cara, foi o cara da 98 que falou que o primeiro tempo, ele achou que foi o primeiro tempo muito ruim. Ele não viu o jogo, simplesmente, não tem. Até os próprios caras da 98 falaram assim, cara, eu discordo de vocês, você tá falando besteira, tipo, não tem condição de você ter falado que o primeiro tempo foi ruim. A América dominou o primeiro tempo. E só um último comentário que eu esqueci de falar, que não é sobre o jogo, é sobre o pós-jogo, né? Que eu achei muito interessante também, que mostra como que esse grupo, de uma maneira geral, está comprometido com o trabalho. Lisca, na entrevista final, falando um pouquinho da história do América, né? Não sei se vocês repararam, se vocês assistiram a coletiva dele, ele falou assim, poxa, que daí na década de 60, década de 70, o América perdeu um protagonista, foi perdendo torcida, mas a gente vê que a torcida... Então, assim, você vê que ele procurou se interar sobre a história do América para ele poder falar com embasamento, né, para falar da paixão da torcida, enfim, da festa que a torcida fez antes do jogo. Então, tá muito bacana o papel do Lisca nesse sentido. O cara ter pesquisado um pouquinho da história do clube para falar numa coletiva assim, realmente... Não lembro se algum outro treinador fez alguma coisa nesse sentido recentemente, recentemente.
No mínimo, demonstra interesse. Isso motivo.
Demais.
Isso ajuda, eu acho que isso ajuda também a criar essa identidade que os jogadores estão tendo com a América. Muito embora, assim, o Zé Ricardo tem, porque você vê até a entrevista dele falando que ele é muito grato ao América pela chance que o América deu a ele ser atleta profissional. E ele fala isso muito, em algumas entrevistas ele deixou isso transparecer já. Então ele é um cara que você vê que, assim, ele hoje, bom, assim, ele é americano, né? Porque, porra, ele é muito grato a tudo que o América conseguiu proporcionar a ele, né? O Toscano, eu lembro quando a gente foi trazer ele ano passado, ele foi fazer uma tatuagem, assim, aparentemente ele falou, ele tava com algumas, assim, ele falou pro empresário aceitar com a América e tal. Aí o empresário comentou no Instagram dele, assim, na foto da tatuagem, falou assim, por que você não tatua um coelho de uma vez? Tipo assim, dando entender, falou assim, porra, tipo, você já é americano, coisa assim. Então, mostra que realmente ele também gostou, porque o América foi o time que deu salto na carreira dele. Se ele hoje, vamos pôr, ele tem a estabilidade financeira, pelo período que ele passou lá fora ganhando um salário maior, foi graças àquela chance que o América deu pra ele em 2015. Então, ele é muito grato também. Então, você vê, ele foi mal, acho que de vida muito mordido, porque ele realmente, no passado, não jogou muito bem. Ele estava abaixo da crítica e esse ano ele deu a volta por cima. Ainda que não seja titular, eu acho que até por condição de carreira, ele não é titular mesmo. Mas, pô, você tem um jogador que entra com a dedicação que ele entra e que consegue fazer os gols assim que ele faz, porra, perfeito. Ele tem vaga nesse elenco aí e é um baita de um banco para se ter, principalmente um calendário como o nosso, que é todo louco, jogando pra cacete e agora ganhando mais jogos ainda, passando de fase com o Brasil. É muito importante ter um jogador como ele que vai conseguir entrar e desempenhar um bom papel, né? Então isso eu acho muito importante. E o Lisca, né, enaltecendo a América por questão de história, você sabe que é um cara que consegue colocar isso em outros jogadores. O cara fica, ter essa relação também.
Eu não sei se... Ah, pode falar, desculpa, achei que você te tem.
Não, vou continuar.
É porque o que eu ia falar, só que eu acho uma pena, mas eu só não sei se, assim, se tudo der certo, né, a gente confirmar um acerto para a Série A, não sei se o Toscano é um cara para ficar para a Série A. Para ser sincero, não, acho que não. É uma pena, mas, assim, o que ele está fazendo esse ano, pelo que ele não fez no passado, né, ele acabou, ele até mencionou, tem uns problemas ali de depressão, psicológicos e tudo, ano passado não foi um ano bacana para ele. Esse ano ele foi pro Paulista, ele foi lá pro Mirassol, né, que ele também já tinha tido uma fase boa lá, não jogou também, ficou a maior parte do tempo no banco lá, e voltou assim, sendo jogador decisivo, né? Se a gente for pegar, ele fez gol de falta contra o Oeste naquela virada, né? Que até então estava 1-1, meteu o gol de falta. Ele fez o gol de falta contra o... Ó, esqueci qual foi o segundo jogo que ele fez o gol de falta. Foi contra o Confiança?
Acho que foi.
Foi contra o Confiança, né? Que abriu ali para a vitória. Então, dois jogos ele decidiu. Fez o gol contra o Corinthians. Eu não lembro qual foi o último jogador do América que fez dois gols de falta no mesmo temporada. Eu não lembro quando isso aconteceu. A gente não costuma ter bons batedores de falta assim, né? Então, tá sendo muito importante para essa temporada. Mas eu não sei se é o cara para ficar para a Série A ano que vem, infelizmente.
Nossa, e no final do jogo, se o Ademir toca aquela
Nossa,
bola
para ele... se guarda para consolidar de vez, né?
Nossa senhora. Aí eu acho que calaria a boca desse pessoal que tá falando que o Corinthians foi eliminado.
A história do pênalti. Tá...
Muito embora, uma coisa que eu acho que eu não vi de comentário, ele não estava, a bola não pega na mão dele só porque ele estava correndo. Ele estava começando a abrir o braço para impedir o Ademir de dar a volta nele. Então, tipo assim, ele realmente ganhou a área ali, porque ele não estava só correndo, assim. Ele estava correndo.
Ele pegou o braço do outro lado, né,
cara? Tipo assim. Mas ele estava correndo e começando a abrir. Então, eu acho que isso influencia. Ele estava querendo ganhar a área, não para proteger a bola. Ganhar era só para proteger o do Ademir fazer a volta nele, né? Já que ele via que a bola estava chegando, porque ele olhava para o Ademir, ele estava olhando para o Ademir, né, que ele estava marcando, e ele viu que o Ademir já estava aqui, assim, indo pra, meio que para dominar, né? Então, tipo, se ele foi tipo, tentar impedir o Ademir de virar nele, e a bola pegou. Pela recomendação lá da FIFA, isso é hoje é pênalti. A UEFA está tentando mudar. Pode-se discutir se é justo ou se não é justo, mas a regra é essa e a regra foi cumprida. Mas, assim, é pano para manga, né?
Então, aquela história. É uma regra burra. Mas é
exato. Teve até fizeram um comentário aqui, o Paulo Freitas. Carlos, prestem bem atenção que eu vou esclarecer. Não existe pênalti ilegal a favor do América. Todos os pênaltis a favor do América são legais, corretos, legítimos. Não tem o que discutir.
É verdade que ninguém nos ouça, mas a grande polêmica porque foi contra o Corinthians.
Exato, exato.
Se é o contrário, a imprensa tinha falado, olha só...
Até separando.
Você pega pra ver corintiano reclamar de arbitragem, gente. Quando é que foi que isso aconteceu?
Se atrasa o salário, o pessoal para de jogar, né? Então o árbitro para de jogar a favor e começa a ser neutro, né? Aí complica.
Bem parado de pagar o salário
agora. Os árbitros estão estilo Vampeta agora, ó. Eles fingem que eu pago, eu fingo que eu jogo. Agora eu sou neutro aqui nessa merda.
Sim, por aí.
E dado interessante, assim, o pênalti contra a gente, eu acho que foi pênalti sim, né? Mas, o que eu achei interessante também, que eu vi um desses vídeos, assim, que é uma rádio lá, acho que se não me engano é Jovem Pan, que o Vampeta é comentarista. Quando rolou o pênalti, eles falaram que não foi nada. Eles falaram assim, não, realmente não foi nada, pulou. Aí, quando chamou o VAR, mostrou uns três vezes o lance, aí que eles falaram assim, veio o juiz, marcou, que eles falaram, realmente foi pênalti. Então, o primeiro também não foi tão claro assim, não. Tinha passado batido para os próprios corintianos.
Até o Sálvio, né? Quando mostra o ângulo que o juiz estava vendo, o Sálvio fala, não foi pênalti. Você vê que não tem contato ali, ele pula. Quando mostrou a imagem invertida, aí mostra realmente que a coxa dele bate no pé do cara lá daquela calçada. É claro que ele valoriza, mas, tipo assim, teve contato. Então, tipo assim, aí o Sálvio se retificou. O Sálvio falou, não, foi pênalti mesmo. Vendo essa imagem contrária, dá para ver que foi pênalti. Então, até o ponto pro VAR. Mas aí não teve polêmica. A questão é... Até no começo de fazer, o Anderson, ele é estabanado. Eu acho que ele está... É aquela máxima do futebol de que um sistema defensivo ruim, ele acaba arrebentando o zagueiro bom. Você pega um zagueiro bom e bota no time que está com a defesa toda desalinhada, o cara parece um bosta. E ela acaba consagrando o zagueiro ruim. Eu não diria que o Anderson é exatamente ruim. Ele é muito grosso e ele é muito estabanado. Você vê, no primeiro tempo, ele foi dar um recuo pro Cavicchioli. Ele jogou a bola muito fraca, o atacante do Corinthians podia ter pego a bola, e aí o Cavicchioli vai e dá outra estabanada, igual ele fez contra o último jogo. Aprendeu, ao invés de dar a bola pra fora, ele deu de esquerda, fraquinho, no pé do cara do Corinthians. Por sorte, esse cara do Corinthians tem um péssimo chute, não chegou a acertar nem perto do gol. Mas assim,
eu achei que o que a gente até comentou no último programa, né, eu não participei do último programa, mas eu cheguei a comentar nos grupos, assim, pelo menos que sirva de aprendizado para ele, né? Porque ele tem uma boa saída de bola, mas contra o Vaí ele já errou umas duas, né? Mais arriscadas, assim. E teve essa que, pô, nem foi saída de bola contra o Vaí. Ele, sei lá o que ele tentou fazer. Ele chutou fraco pro meio. Mas eu pensei, pô, que sirva de aprendizado, né? Da próxima vez ele chuta para fora quando isso for acontecer. Não, ele não aprendeu, ele fez a mesma coisa de novo, até pior. né, mesmo? Mandar um bico para lateral para o cara não conseguir pegar a bola fácil para bater o lateral depois. Tomou, para mim, a pior escolha. Demos sorte, o cara do Corinthians não foi competente igual o do Avaí.
É, vou só pegar uns comentários aqui, né? O Alisson Santos dando uma boa noite para todos os que ainda estão na Copa do Brasil. Hoje somos poucos, mas por sorte somos nós, né? O Mauro, mesmo que fez um comentário depois, ele acabou dando um viva pro Racilan e falando que o Zé Ricardo, o Ademir e o Messias vão nos trazer muitas divisas ainda no futuro, né? E pergunta se vai ter live no domingo. Normalmente, sim. No domingo a gente vai fazer, abarcar um pouco menos do jogo que está sendo dado hoje e vai falar mais do jogo do próximo que vai vir, que eu esqueci contra quem que é. Contra a Ponte, isso. Porque é outro time de São Paulo, outro time alvinegro de São Paulo, é outra vitória na conta, né? Isso aí a gente já fica.
Mas só fazer um comentário sobre esse comentário dele, né? Messias, Ricardo e Ademir. O Messias ainda tem, se eu não me engano, mais... Eu acho que o contrato dele vai até o final de 2022, então é possível que a gente consiga fazer uma venda bacana nele. O Ademir, eu acho que o contrato dele está mais curtinho, se eu não me engano, né? A gente renovou recentemente.
Mas foi até o fim do ano que vem só.
Foi até o fim do ano que vem, então não sei, sinceramente, se a gente vai conseguir fazer tanta grana, porque a multa dele não deve estar tão alta assim. E o Zé Ricardo, eu só não sei se a gente vai fazer tanta grana nele. Essa temporada, para mim, está sendo a melhor temporada dele com a camisa da América. Só que não costuma se ter vendas tão volumosas de volantes, né? Não costuma se pagar tanto por volante assim. Então, não sei se esse vai ser um cara que vai trazer tanta grana. Mas desses aí, eu tenho mais esperança numa venda do Messias.
Eu acho. A gente vai depender muito... Bom, se a gente... Eu acho que hoje, né? A gente já está atingindo o orçamento pro ano sem a venda de jogadores. Dependendo se a gente tem uma sorte de chegar até a semifinal da Copa do Brasil, pode ser que a nossa vida financeira esteja melhor, e aí confirmando o acesso, capaz de termos até uma saúde financeira um pouco melhor que permita a gente investir em um deles. E aí eu acho que a gente investiria até por questão ou no Messias ou no Ademir, que eu acredito que o Zé tem mais chance de permanecer, até porque... Dá para arrumar um contrato ali pagando ele um pouco mais na nossa realidade, de uma forma que ele fique feliz no América, ele gosta do ambiente, ele curte a roça lá com a família dele e tal, então é capaz de... A gente aumenta o salário dele um pouco, ele fica feliz aqui e consegue manter ele por mais uns anos. O Messias já tem essa, já quis sair, já foi para Portugal, então eu acho que o Messias é mais difícil, teria que pagar mais grana a ele, não sei se aí se cabe no orçamento, até dependendo da situação. Então é capaz de tentar capitalizar. O Ademir é que vai depender de quem assediar ele, né? Que se o assédio vier de times grandes, aí acho que a gente pode tentar manter mais difícil. Se o assédio vier de times de meio de tabela para baixo na série A, aí vai ser onde a gente vai, tipo assim, o nosso patamar de briga ano que vem também em Série A, capaz de a gente conseguir manter ele também. Vamos ver o que vai aparecer, né? Mas dependendo de como a gente conseguir fechar o ano financeiramente falando, pode ser que a gente consiga investir ali para manter. Ou dois, ou pelo menos um dos três, né? E aí vamos ver. Mas depender. Uma dúvida que é boa, e aí eu coloco o que o Júlio Perdigão falou, que é até quando vai o contrato do Lisca e se for renovado. Se eu não me engano, o contrato dele vai até o fim da Série B, né? Até que é o maio do ano que vem.
O Arcelano falou que tá vendo se renova, né?
Mas já tá em estágio de conversa para renovar até o fim do ano que vem. Acredito que dependendo do que aparecer e da proposta salarial, pode ser que mantenha, né? Vai depender, por exemplo, ele disse alguns nãos aí, mas ele sabe da realidade também de salário de técnico serial, o que pode estar oferecendo para ele, dependendo se a gente conseguir articular e colocar uma melhoria salarial boa para ele, para patamar de Série A, talvez ele tope começar um trabalho para fazer algo parecido com o que o Ceni fez com o Fortaleza, que o Ceni subiu com o Fortaleza e quis jogar com o Fortaleza para mostrar que, olha, eu consigo fazer um bom trabalho com um orçamento limitado. Me dá um orçamento bom para você ver o que eu não faço. Imagina se ele topar isso, pegar o América com a Série A aí e conseguir fazer o América manter na Série A pela primeira vez depois de um tempo, que foi mais ou menos o que o Ceni fez com o Fortaleza ali. Aí ele cresce de patamar também e aí ele consegue, às vezes, propor mais. Então talvez renovar por mais um ano seja possível, até porque já tem um precedente disso no próprio trabalho do Rogério Ceni pelo Fortaleza. Então... Talvez seja possível, mas vamos ver, né? Ele já deu a brecha dele, parece que ele tá gostando, recebe salário em dia, tá com um clima muito bom com os jogadores, talvez ele queira jogar ali, surfar um pouco mais essa onda antes de voar para outros ares ali e
tentar outras... Meu medo com relação ao Lisca é só, porque assim, ele falou que sempre teve vontade de começar um trabalho, né? De não ter que apagar incêndio. Então, eu acho que pro final do ano, difícil dele sair de fato. A minha preocupação é só no caso de, vamos supor, que acaba essa temporada, aí vem um Grêmio da vida, desiste do Renato Gaúcho. Estou especulando, né? Nem sei se isso pode acontecer, mas estou pensando assim, num clube nesse sentido, já propôs para o cara antes de começar o estadual do ano que vem, talvez ele fique balançado. Mas assim, ele está muito bem aqui, vai depender da negociação. A América na Série A também vai ter mais bala para poder propor um salário mais realidade de Série A para ele também. Então acho que tem tudo para ficar.
E eu colocaria nesse pacote que vocês colocaram o Juninho também.
Mas acho que o Juninho é mais velho, né? Acho que para vender, talvez é mais complicado.
Eu acho só que para o ano que vem, a continuidade aqui, acho mais complicado. E acho que para a rentabilidade do que foi colocado aí, obviamente o Messias é, se não for falar o único, é o que mais vai ter vantagem para a gente numa futura negociação.
Agora tem o Carlos Alberto, assim, tem os meninos também que pode rolar venda, né? O Carlos Alberto foi para a seleção sub-20, tem o tal do Golderson lá, que já foi vendendo parte para o Inter, voltou, sei lá por quê. Tem os meninos da base também que pode fazer negócio também, né?
Agora, posso ser um pouco polêmico?
Claro, claro.
Bom, já que tá pintando essa graninha aí, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, vamos falar de reforço, vamos?
Mas o complicado, acho, para falar de reforço agora, que eu penso assim, que o América, não acho que o América vai trazer alguém que não venha para ser titular. Um cara para vestir camisa e, cara, esse cara aqui não sai. Para a Série B, todo mundo já fez 7 jogos, né? O América não tem o histórico de comprar atleta. Até foi uma surpresa a gente ter pago o Capivariano para ficar com o Rodolfo em definitivo nessa temporada. Não é costume nosso fazer isso. Talvez a grana da Copa do Brasil ajudou, inclusive, nesse processo. Agora, eu não consigo ver alguém que chegaria com essa pecha de ser titular, e também não vejo uma posição que o Lisca esteja falando assim, cara, eu preciso de alguém para substituir esse jogador. Por exemplo, a gente reclama pra caramba do Léo Pastos, ele realmente é um cara muito fraco, mas ele tem muito prestígio com o Lisca, né? Que ele conta muito com o Léo Pastos. Né?
Mas ontem, empiricamente, nós não temos atacante.
Exato. Se rodou, não rodou
muito embora, ainda. Né? Muito embora, assim, eu acho que o Vitão, defendendo ele, ontem jogou a parte... Achei interessante, ontem ele fez a parte do que o Léo Pastos reclamado muito bem, né? Até o Lisca elogiou muito a parte tática dele, e eu cheguei a contar com certeza um desarme capaz de ter tido 2 na conta. Se ele passou de 2, ele passou a margem, ele é o passo de desarme por jogo, o que significa que ele já consegue concorrer nessa habilidade aí. O problema dele é que ele chegou a perder... Eu achei que ele fez uma coisa muito importante, eu acho que ele fez melhor do que o Léo Passos faz, e um pouco no estilo do Rodolfo, até porque ele não tem tão corpo, quer fazer o pivô muito bem, apesar de não ser tão grande. Ele é forte, ele conseguiu segurar e fez umas boas jogadas, que ele conseguiu pegar a bola ali na frente do zagueiro e ou sofrer a falta, com aquele totozinho por trás, ou ele fazer uma jogada de tabela e tudo. Ele conseguiu participar bem do jogo assim. A questão é que para a finalização, ele teve uma finalização que acabou não tendo tanto perigo assim, né? Foi mais ou menos pelo meio do gol, ele chutou uma para fora, e teve aquela cabeçada que eu não sei realmente se ele tentou cabecear pro gol ou se ele tentou passar para alguém fazer o gol ali. Não deu para entender muito bem o que aconteceu. Mas ali você pode colocar com uma falha de atacante, né? Muito fora aquela história, né? Ele é
mas é
jovem.
Foda, porque o que o América precisa, pô, função tática, o Léo Passos faz. O que se falta é o atacante pra fazer gol, né? Que é uma coisa que o Rodolfo fazia.
Exatamente.
E aquele gol que o Vitão perdeu não é um gol que o atacante pode perder. Claro que assim, né? Tinha um bom tempão que o cara não jogava e tal, tal. Tem todos esses aspectos assim. Mas assim, é um gol que o atacante não pode perder, cara. Tipo, dentro da pequena área. Ele sentiu.
Gente, que desculpa. Tempo, ele sentiu. Então, um jogo como aquele não tem o direito de perder um gol.
Sim, mas eu ainda acho que ele é um cara que dá para ver. Por exemplo, para ser o nosso atacante reserva, dá para contar com ele. E acho que dá para a gente contar com o Rodolfo como principal atacante ali.
Tudo bem, mas então nós temos de reserva o Lohan, que não sabemos o que esperar.
O Carlos Alberto e o Golderson, né, que dá para tentar subir ali também.
Não,
e aproveitar,
o Golderson acho que tá cedo demais, e nem é relacionado. O Carlos Alberto já chegou a ser e depois parou, né? Mas não é a solução. Eu digo assim, do que o Cassolari e o Marcelo falou, é no sentido de contratar um cara, vou contratar um atacante, só que eu não consigo ver aonde o América buscaria esse atacante, né? Eu não consigo ver no mercado assim, ou buscaria alguém de Série C, que não viria para ser titular, ou buscaria um cara que tem encostado na Série A, então, que também não sei se seria a solução, então acho que a gente tem um pouco desse problema. E tem um outro ponto também, que assim, mesmo com a grana da Copa do Brasil, o América ainda termina o ano deficitário, né? Então acho que esse dinheiro não tá sobrando também, não.
Eu acho que capaz a gente, se tiver alguma grana sobrando, dá pra guardar pro ano que vem. Porque eu acho que com esse time a gente já consegue subir. E aí acho
nove
que é
uma vitória e dois empates.
Ah, tá tranquilo, velho. Vai ganhar 10 e empatar 3.
Eu tô muito confiante, mas falar que tá tranquilo, nunca vi nada tranquilo na América.
Agora, o nosso principal problema, que era gol de pênalti, tá resolvido. Então, esse ano eu sei que vai.
Gente, vamos combinar. Se o Léo Passos estivesse em campo ontem, ele pegasse a bola para bater o pênalti,
nossa,
eu juro para vocês, eu ia desligar a TV, eu ia pro quarto.
Eu já tinha infartado, não. Se eu vejo o Léo Passos segurando aquela bola para bater ali, eu já tinha infartado, eu não estaria presente aqui hoje. Que aí era muito emoção para
mim. Frio na espinha. Os dois pênaltis que ele bateu muito bem, mas assim...
O primeiro foi muito bem, não. Ele não pegava. O segundo foi estilo pênalti do Fagner. Tirou o goleiro, né? E não foi com tanta força, nem tanto no canto, daquela tipo. Se o goleiro acerta o canto, ela pega. Só que eu acho que ele espera o goleiro sair. O goleiro definiu para um canto, ele mandou no outro. É que se o goleiro é tipo o Cássio, nesse aí não faz. O Cássio não. O Cássio espera até o último momento. Então você não consegue. Dificilmente o Cássio entrega o canto que ele vai. E aí complica, né? Porque aí você acaba. Você foi esperando, você bateu um pouco mais fraco do que você poderia bater e a chance dele pegar é grande, né? Por isso que eu acho que o Rodolfo foi a melhor opção, que o Rodolfo ele tem um canto específico e ele senta o bambu, né? Não foi nem o pênalti mais preciso do mundo, não foi nem tanto no canto assim, mas como foi forte, o Cássio não conseguiu desviar lá pra fora, né? Pega na mão dele e entra.
É, porque os pênaltis que o América perdeu, geralmente aqueles pênaltis meio que no meio do gol, do Rodolfo foi bem batido. O Cássio foi nela, mas sim, não conseguiu pegar porque foi bem batido.
É, por exemplo, se o cara espera. Muito atacante faz isso hoje. Se não me engano, o Rafael Moura, ele passa muito tempo sem perder pênaltis, porque ele era muito bom nisso, de esperar o goleiro definir o canto. Quando o goleiro definia, ele batia no outro canto. E aí, geralmente, você não perde. Só que tem goleiro que, pra você fazer isso, você tem que conseguir botar um torque na bola perto dela, ter uma força pra fazer isso muito grande, porque se o goleiro não te entregar, você vai ter que escolher um canto e ir na força. E se você não tem tanta força assim, aí fica boa pro goleiro se ele acertar o canto, né? Ou se ele esperar bem. Então, essa é uma questão. Não sei se o Léo Passos tem essa força, no caso de se o goleiro não entregar o canto muito antes, né? O Rodolfo, eu acho que ele foi na força e conseguiu, né? Aí não tem muito o que resolva, né? Se você coloca com força suficiente longe do goleiro, a chance dele defender é muito pequena, né? Aí foi um pouco do que o Rodolfo fez ontem, né? Estoura na mão do Cássio e vai pra dentro, pela força que ela foi.
Agora, um cara que está me decepcionando, eu apostei muito a hora que eu vi ele, é o Daniel, né? Ele não está conseguindo ter uma sequência de jogos. E
eu acho que ele machucou no momento, momento que ele estava muito bem, né? O Daniel entrou muito quando ele foi contratado, ele entrou muito bem, aí ele machucou. Quando ele machucou, o Diego Ferreira entrou, e eu acho que o Lisca tem muito essa questão de sentir o time arrumadinho, né? E não gostar de mexer muito, tanto que durante um tempo o Sávio foi titular e o Diego na esquerda e o Diego na direita. Só que, por mais que eu acho que o Diego defensivamente não é um bom lateral, ofensivamente ele costuma ir bem. E o sistema defensivo da América como um todo tem ficado bem, então acho que ele não tem muito comprometido por conta disso. Eu ainda prefiro o Daniel. Só que eu acho que o time está... O Lisca deve estar sentindo o time muito acertado para voltar com o Daniel agora, né? Então está preferindo dar essa sequência para o Diego.
E eu achei o Diego Andy com muita personalidade também. Me surpreendeu.
Sim, demais. Você vê que ele parece que é um cara assim, até no vestiário, né? Você viu na festa ontem, ele puxa a galera pra brincar, fala assim, aqui, o que ele falou? Tem um bicho que falou assim: se vier pra cima aqui, vai tomar. Depois do jogo contra o Corinthians. Então você vê que é um cara que tem personalidade mesmo. Esse aspecto é bom. Eu acho o Daniel, pelo quando ele entrou, me pareceu ser mais completo, assim. Mas o Diego não tem. Não tem comprometido também, não. O time se acertou muito, né? Acho que é difícil do Lisca mexer. Um ponto que eu queria levantar aqui, que gera polêmica também, mais ou menos, né? Uma polêmica, né? Para a próxima fase, o que seria melhor? Torcer para pegar um Ceará, um Cuiabá aí, ou vir um São Paulo, um Flamengo, um Grêmio da vida de novo?
O jogo do Grêmio já está sendo? O Palmeiras eu sei que já atropelou o Bragantino.
Eu nem estava esperando que o Bragantino fosse passar mesmo. Do Grêmio, eu não sei como é que tá, mas eu tô contando que o Grêmio vai passar.
Posso dar a minha opinião?
Sim, claro, sim. Vai, sim.
Eu acho que dá para dividir em grupos, fica mais fácil pra gente imaginar. Flamengo, Inter e Palmeiras, complicado. Vamos colocar assim, complicado. São Paulo, o Grêmio, dá para arriscar. Os outros, é pau a pau.
Mas é porque tem gente que fala que prefere pegar os grandes agora, como foi o caso do Corinthians, né, do que pegar um Cuiabá da vida. Eu vou ser sincero, eu preferia pegar um Cuiabá e a gente poder cascar, talvez, com mais chance de passar para a semi, né?
Gente, se a gente pegar os dois últimos jogos do Corinthians, os dois últimos jogos do Ceará, quem tá jogando mais?
Não tenho acompanhado, mas para ser sincero.
O Ceará tá jogando muito mais.
O Ceará tá jogando mais. Bom, é verdade, né? O Ceará ganhou agora, foi de quem? Na Copa do Brasil, passou no Santos, né?
No Santos.
O Mina metendo um golaço, inclusive. Eu prefiro, eu também sou, eu tô nessa linha, assim, eu preferia pegar um Cuiabá agora, eu acho que a gente teria mais chance de passar pra semi, assim, chegou na semifinal, amigo, aí...
Não imagina como... 7 milhões ou mais na conta.
Nossa senhora, cara, faz aí muita diferença pra gente. Mas, ô, Marcelo, quem que você acha, assim, que talvez pudesse ser esse atacante pro América trazer?
Eu não tenho um nome específico, o problema é que é o seguinte, eu sinto que a gente não tem uma reposição à altura. Eu não sei o que esperar desse do tal do Lohan.
O Rodolfo tem que engrenar de novo, né? Não engrenou ainda.
Exato. E vai o quê? 4, 5 jogos. Que é normal, tudo bem. Mas é que nessa loucura que a gente está desse calendário apertado, novamente, 9 vitórias e 2 empates. A gente não pode perder isso de vista. E tem outra também. Vamos lá. Guilherme, pode mandar andar. O jogo que ele entrou, você vê que ele tenta algo diferente. Ele tem muita visão, mas não deu. Quem mais que a gente pode ali? Tudo bem, ele não seria atacante. Você vai ter um Léo Passos de centroavante, gente?
Não tem jeito. Léo Passos, cara, o camisa 9 tem que ser um cara que faz gol. O cara pode ter função tática, mas o camisa 9 tem que ser um cara que guarda. Não tem como. Você pegar um Léo Passos, beleza, ele marca, desarma, ok. Mas assim, na hora de fazer gol, precisa ter um cara fazendo gol, não tem jeito.
Eu concordo com vocês nessa aí. Eu acho que o jeito que tá indo. Eu acho que dá pra gente mais dar uma chance pra base. Mas assim, já que a gente tá chegando no finalzinho, né? Vamos pro Bala e Colatina dessa partida, né? Vamos começar pelo Bala, já que a gente abriu votação pra galera. Pelo Twitter, né? O Messias teve 74,4%, foi eleito o Bala da galera. O Ademir ficou em segundo com 11,1%. Em terceiro lugar, o Rodolfo com 7,8%. E o Zé Ricardo com 6,7%. Lucas, quem você coloca como Bala pra essa partida?
Só queria fazer uma menção honrosa ao Juninho, que apesar de não ter entrado na lista do Bala, eu achei que o Juninho foi muito bem. Inclusive, a assistência para a final, eu acho que o Juninho foi muito bem nesse jogo contra o Corinthians, assim, puxando contra-ataque. Então, gostei bastante do Juninho, apesar de não ter entrado na lista. Então, só fazer essa menção honrosa para ele. Mas, eu vou de Messias. Eu acho que a gente, quando fala do Bala Colatina, a gente costuma falar de quem foi o melhor do América, né? Eu acho que se você for pegar nos dois jogos, na verdade, o melhor zagueiro em campo, se for pegar os do Corinthians, foi o Messias. Eu acho que tá muito bem. Tá sendo um monstro na zaga. Geralmente é monstro na Série B, mas foi monstro com o time na Série A. Então eu vou de Messias porque pela segurança e regularidade dele.
E você, Marcelo? Você vota pra quem?
É difícil não votar no Ademir, porque o Ademir jogou muito. Mas o Messias engoliu Gil, o ataque inteiro. Messias, não tem como.
Messias? Eu vou fazer uma menção honrosa ao Zé Ricardo, que eu achei que o que ele jogou ontem foi muita bola. E até o pessoal que fala que não teve tanta participação ofensiva, eu achei até que teve uma boa participação. Ele conseguiu uns passes ali, umas viradas de jogo, umas cavadinhas muito boas. É porque, como eu acho que ele arriscou mais do que em geral, esses passes ofensivos ele acabou errando alguns que ele deu de primeira. Poderia ter tido um pouco mais de capricho, né? Mas eu acho que o saldo dele ainda ficou muito positivo para essa partida. Eu achei que ele fez uma partidaça. Mas é Messias também para mim, porque a partida que ele fez ontem também foi uma coisa indecente. Os atacantes podiam ter quem fosse ali, o Messias estava tirando tudo, né? Então é fora de sério o que ele fez. Ele, assim, jogou muita bola mesmo. E, bem, vamos ver o Colatina. A gente não abriu votação no Twitter para Colatina, porque estávamos todos muito envaidecidos com toda a alegria da partida ontem, né? Mas aqui a gente pode fazer aquelas ponderações, já que houveram falhas, né? Então, Marcelo, quem você votaria para o Colatina da partida de ontem?
Olha, eu estou entre duas. Ou o Giovani ou o Anderson. Pelo conjunto da obra, eu ainda estou na dúvida se ele é ruim ou é azarado. O Anderson. Mas depois, antes de terminar, eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Não tem nada a ver com o Bala e Colatina, mas é que surgiu esse assunto no grupo e eu fiquei curioso, tá? Mas então, pro Colatina, vai de Anderson.
E você, Lucas? Quem você votaria para Colatina?
De Anderson também, pelo pênalti. Eu achei que na partida como um todo nem foi tão mal assim. Teve a falha do recuo mal feito pro Michioli, né? E teve o pênalti, mas principalmente pelo pênalti, porque tem aqueles pênaltis que o cara faz, que pode ser, pô, tá perto ali, pode ser que ela vai fazer um gol, você precisa de tirar. Não, nem foi nada disso, foi um lance que não ia dar em nada. É, então foi um pênalti desnecessário, né? Por conta disso, eu vou de Anderson.
Não, e, bem, eu vou no Anderson porque eu acho assim, se tem uma pessoa que ele destoou muito do resto do time, foi ele. Assim, teve o lance que eu falei do recuo muito mal feito pro Cavicchioli, que, poxa, fez bastante diferença. E teve o lance do pênalti que, pra mim, é ridículo. É, aquele pênalti ali podia ter arrebentado com o jogo, podia ter criado muitas complicações pra gente, e, por sorte, acabou não fazendo diferença, né? Mas eu voto nele por conta disso. Muito por essa... Ele precisa melhorar esses aspectos. Ele tá sendo, por enquanto, um ponto muito estabanado, e que uma hora pode acabar fazendo muita diferença pra gente, né? E então, bom, se o Alisson, ou se o Thales vai ter que dar um abraço no Messias, que ele já gosta bastante, né? Já tem histórico nisso aí. O Alisson Fernandes, nosso amigo, vai ter que dar um abracinho no Anderson, já que é a peça destoante, né? E então, acho que temos um programa.
Não, Marcelo, eu vou querer fazer um comentário.
Ah, é verdade, desculpa, Marcelo.
Não, imagina. É que eu vi uma confusão lá no grupo. Eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria de... Vocês acham que o jogo de ontem foi o principal jogo da história do América?
É, tá se falando muito sobre isso, assim. Eu acho que, desde o último jogo, né, mencionaram sobre isso, de talvez a vitória sobre o Corinthians fora ser uma das principais vitórias da história do América. Eu acho difícil você falar isso... de ser a maior da história. Eu acho que a gente já teve... A questão é que a gente já teve outras conquistas que foram muito emblemáticas também. Então, por exemplo, mas não talvez só pelo jogo, mas pela conquista em si. Mas a vitória, quando a gente ganhou a Série B, que o Inter participava, então aquele jogo em 2017 contra o CRB, que nos levou o título, né, com o gol do Rafael Lima. A gente, em 2016, os títulos mineiros, quando tiveram uma final, né, igual foi a final contra o Atlético em 2016, a final da Sul-Minas contra o Cruzeiro também, foi um, porque aquele torneio também era um torneio que não era só regional, né, não era só Minas, né, tinha times do Rio Grande do Sul ali, tinha Grêmio, tinha Inter, tinha Atlético Paranaense. Então, assim, eu acho que, para falar que foi a maior vitória da história do América, seria se fosse uma final de Copa do Brasil. Mas eu acho que... Porque daí sim é uma conquista muito diferente. Se a América foi eliminado nas quartas de finais, daqui a 5 anos a gente não vai lembrar, né, dessa Copa do Brasil especificamente. Né? A gente vai lembrar assim, como uma memória boa, mas não com aquela coisa de que foi a maior da história. Né? Como tem várias pessoas que se lembram, às vezes até com alguns detalhes, alguma dessas finais que eu citei. Né? Ah, eu estava em tal lugar na hora e etc. Não sei se esse jogo vai ser isso, só se fosse a final de Copa do Brasil. Mas eu acho que entra assim, um dos grandes momentos da história do clube, porque a gente nunca chegou nas quartas de finais, a gente nunca tinha ganho do Corinthians na história lá em São Paulo. Então, por tudo que envolveu essa chegada às quartas de finais, no momento que a América está, eu acho que entra como um grande momento na história do clube. Eu só não mais falar que foi a maior conquista, vamos colocar assim, a maior partida, eu acho que também não concordo com isso.
Eu acho que é um pouco, comentando assim, né, acho que as gerações têm esses costumes de sempre, os mais novos querem ver a coisa grande no momento atual, e se esquecem de todo um passado, enquanto muitas vezes quem estava presente em momentos anteriores acaba ficando muito saudosista em certos aspectos. Então, acho que é um pouco dos dois. Eu não acho que é o maior, eu acho que é histórico, é muito grande, mas não chega a ter a história do que foi 93, do que foi 97, do que foi 2000 e 2001, ou os campeonatos assim, mais antigos que a gente não tem presente. 73, por exemplo, que a gente fez, que eu não vi, a época do década, coisa que eu não vi, a gente só tem como ler. Eu acho que não chega a ser isso, porque é aquela história. São as oitavas de final de uma competição que a gente pode acabar caindo nas quartas de final, na semifinal. Ainda acho que se a gente chegar na final e fizer um jogo muito bom e que não ganhe, já é algo para se lembrar e já elencar num momento desse. Mas, assim, as oitavas, aí acho muito cedo, né?
O que eu acho que muda com relação ao 93, que você citou, 97, é porque no 93 o título foi em cima do Democrata, né, no jogo fora. 97 foi contra o Vila Nova de Goiás, foi em casa, né, então tem essa questão. 97 foi um pouco parecido com 2007 nesse sentido, mas eu acho que o elenco de 97 é o elenco mais emblemático, talvez, né. Mas, assim, foram conquistas das nacionais, em 2009 também, na Série C, foram conquistas que, mesmo sendo nacionais, foram de escalão um pouco inferior, e as nossas grandes conquistas contra clubes maiores foram regionais. Então, as oitavas de final da Copa do Brasil é uma conquista nacional, no patamar de cima. Então, acho que por isso que muitas pessoas estão elencando dessa forma. Só que eu acho que para falar que eu, sei lá, o maior momento da história do clube nesse sentido, eu acho que precisaria de ter um algo a mais, né? Precisaria de ter uma final, por exemplo.
É que eu achei engraçado que houve uma discussão muito acalorada sobre isso. E para mim é óbvio. Não, nem fudendo. Mas...
mas eu concordo. Também não acho que seja. Eu acho que tiveram outros grandes momentos que vão marcar muito mais. Meu grande ponto é esse que eu mencionei. Assim, daqui a 5 anos, a gente vai lembrar com carinho dessas quartas de final. Se a gente chegar na final e ganhar, então, aí vai lembrar mais ainda. Né? Se a gente for eliminado nas... ou seja, aí sim vai ser a maior conquista da história da América, né? Mas só assim, a gente estar entre os 8 maiores nessa competição, que é uma competição nacional, que inclusive envolve hoje os times que jogam Libertadores, que em algum momento não envolviam, né? Então, assim, é uma puta de uma conquista gigante. Mas eu não sei se se equipara às nossas conquistas nacionais e até mesmo algumas das regionais, né? O Mineiro contra o Atlético, o Mineirão lotado, né? A gente tem um jogador expulso. E, pô, você lembra até o Borges ajeitando pro Danilo meter o gol, assim, aqui, esse tipo de situação, eu acho que gera uma memória efetiva maior, assim, né, você pegar o gol da Sulminas, né, aquele carrinho lá com o Ricardinho, que tá até agora dando volta no Pampulha, né, enfim, eu acho que nesse sentido essas conquistas ficam mais marcadas. Mas eu acho que é, sem dúvida, um grande momento na história do clube. Assim.
Vou te falar que até para mim, América e Milan, na Copa Centenário...
Verdade, não. Empate com o Milan, com o Jorge Weah, que tinha sido o melhor do mundo, sim, né? Então, realmente também. Eu não sei, assim, comparando com o América e Milan, eu acho que eu fico mais com isso do Corinthians. Talvez a gente possa até lembrar mais do América e Milan, mas é um torneio né, mais relevante do que a Copa Centenário, mas de fato...
Não, mas aí é a memória efetiva mesmo.
Vamos lá, acho que tem tudo pra gente, do jeito que estão deixando a gente sonhar, né? Com sorte a gente vai conseguir ter mais pra frente ali uma final aí pra poder se lembrar desse jogo, né?
América e Flamengo?
Ai, amado.
Dá aquela. Vamos chegar e dar aquela sapecada no Domi, né? Pra ele aprender o quê?
O Flamengo tem experiência de perder, assim, finais inesperadas. Eles perderam pro Santo André uma vez, né? Quem sabe? E a gente é muito maior que o Santo André, com todo respeito ao Santo André.
Time reserva, vai estar na Libertadores.
Olha, se eu confesso que não ficarei... É possível. Com Lisca, tudo possível. É o que digo. Mas... Vamos sonhar e vamos ter nos programas pra frente pra poder falar. Só pra finalizar aqui, com alguns comentários, que o Zé Alves da Guiar parece dando uma boa noite pra gente aqui no finalzinho também. Elogiando o Lisca, né, por essa exposição da mídia, que é a melhor marketing que tem a vitória, né? A gente continua numa dessas aí, e aí eu acho que pode ser, por isso o pessoal fala que é importante. Se a gente pega o Flamengo na próxima, seja as quartas e ganha, a repercussão que vai dar, a gente vai ficar na mídia, ESPN falando da gente horrores também, porque a gente ganhou e tudo, é uma coisa positiva também. Coisa que talvez se a gente pegar o Cuiabá, não vai ter tanta exposição assim, a gente fica meio a segundo plano, né? E a Alicia, né, falou que tá curtindo o presente, é isso que importa, que ela tá amando essa vitória contra o Corinthians, e tamo junto, vamos ficar
todos
aí.
Todos nós.
Nessa muito fase bacana. Boa, temos que viveu esse presente mesmo, a gente lembrar do passado, mas a gente pode falar que esse time é foda, tá dando alegria pra caralho pra gente, né? Então, vamos manter aí. E esperamos, né, fazer uns programas especiais aí quando a gente passar as quartas de finais, e quando a gente passar as semifinais. E aí, se for campeão também, aí a gente faz uma live no Independência, coloca até o Lisca do lado lá, assim, vamos fazer um negócio diferente aí. Se a gente for campeão, eu quero trazer o Lisca aqui no Decadentes, porque aí vai ser. Aí ele vai ter. Vai saber o que é programa de verdade.
Meu Deus.
Ele acha que é bom, que é muita coisa conversar com o Galvão Bueno, quero ver ele sentar com o Maru pra falar de história. Aí sim ele vai ter uma surpresa.
Quem é Galvão Bueno perto de Thales Maciel e Jário Vieira? Opa,
ele acha que ele é doido.
Pessoal, Marcelo, brigadão pela disponibilidade aí, é um prazer. Espero que você continue curtindo aí.
Obrigado mesmo pelo convite.
Ah, tem um momento que eu queria estar em São Paulo e agora, viu, Marcelo? Queria estar na minha casa de seixa.
Então, para o seu melhor agora é pegar o São Paulo ou o Palmeiras, né? Que aí a gente ganha de mais um paulista e você tem mais semanas de felicidade.
Nossa senhora, o povo me mata aqui.
Mas é isso aí, galera. Um abração a todos aí. Muito obrigado e até a próxima. Lembrando que domingo tem o programa sobre a vitória, né? De 3-1 contra a Ponte Preta, que vai chegar daqui a
pouquinho. Gente, 9 vitórias e 2 empates. Vamos focar nisso.
Vamos focar nisso.
Então, abração. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Boa noite.
Boa noite.